Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 15. Uma tarde terminado o trabalho da redação, Anselmo disse à rua do ouvidor quando se sentiu agarrado por um pulso formidável. Voltou-se impetuosamente e deu com o Luiz Moras, sempre carrancudo. Onde vais? Não tenho destino. Estou arejando o cérebro. Dize-me cá. Fortúnio falou-me de uns contos que foram rejeitados por certo jornaleco. Sim, não são previamente cães, são umas ligeiras fantasias. Por quê, Gu? Vamos aqui um instante. Tenho de esperar o Arthur. Já conheces o Arthur, de vista. Excelente rapaz e magnífico poeta. Seria um dos primeiros líricos americanos se, por vezes, não rebaixasse a lira a violão zangarreando chulas para o pulacho. Um poeta não deve dizer a multidão. A multidão é que deve subir ao Parnaso para ouvi-lo. Tomarias a sério é Petrarca ou Musset tocando na orquestra para ritmar o passo bambo de uns tantos saltimbancos?
O poeta é sacerdote.
Oficia para o coração e o Arthur não é só um poeta, é um grande poeta. Na ala ao correto, suave e brilhante. Acho que não devia escrever para o teatro. Ficasse nos sonetos. E o Faltivivre, mon ami? Ora, e Falvivre?
E El?
E Deus me livre de escrever uma linha para o teatro, não que deteste a literatura dramática, mas não temos intérpretes. Um poeta não deve descer a imbecilidade erótica do machixe. Faça versos honestos, escreva poemas, isso sim. Vamos tomar alguma coisa. Entraram na Maison Rouge. A casa era sombria e lúbre como uma adega. Estava deserta, tomaram uma das mesas e Anselmo, puxando uma cadeira, disse em tom sentencioso. Dai a César o que é de César e a Deus o que dê de Deus, disse o Cristo. Ao povo dá-lhe as revistas. A arte dá os esplêndidos versos que tanto exaltas. E com razão, porque são admiráveis. Mas eu fico indignado quando ouço um bom verso estropiado por um palhaço. Um alexandrino na opereta. Sabes que mina? Um leão das montanhas com a sua juba dourada, virando cambalhotas num circo ou correndo cavalgado por um macaco. O verso alexandrino é nobre, fez-se para os lábios de um leconte e não para a boca desdentada de um estrião de feira. É natural que a Sara recite as estrofes do grande sintecível. Mas um clown declamasse de gagava de florar de riso um frade de pedra.
Senhor poeta é poeta.
Só então o Moraes viu que o caixeiro estava de pé junto a uma mesa, esperando ordens. Homem, estavas aí. Está bem. Não perdeste o teu tempo, sempre ouviste alguma coisa aproveitável. Dá-nos cerveja. E, cuspindo, continuou. Tenho dito ao Arthur, que diabo. Tu que tens tanto talento, por que não deixas essa borracheira de teatro? Escreve versos, que os fazes admiráveis, lida com a tua musa delicada e abandona de vez esse rancho de cabotinos. Mas o homem está viciado. O escritor habitua-se com o meio que o aplaude, para o não perder, vai cedendo à larga, até que um dia nivela o seu espírito com o da gente ignóbil e adeus. Foi perdido. E como o homem que se vicia com a morfina. Há glórias afrontosas, eu penso assim. O Arthur é homem para ser aplaudido por nós, e prefere ao nosso julgamento o barbarismo idiota das plateias.
Diz que é de fazer-se os nossos teatros, viu?
Não aceitam peças literárias. Consta-me que ele tem uma tradução magnífica de Molière em verso. Uma não várias. Então, mas escreve revistas para ganhar. Faz mal. Um poeta como ele não transige. Mas, e sobre os contos, sim? Vamos fundar uma revista literária. Temos aí homem que está entusiasmado e quer tentar a aventura. Vai ganhar dinheiro, afirmou o poeta, torcendo os vários bigodes. Estamos resolvidos a trabalhar de graça nos primeiros tempos, mas depois ele há de entrar com o cobre. O caso este, resolvemos, o Arthur e eu, fazer um jornal novo, com ideias novas. Nada de antigualhas, e queremos arrebanhar todos esses rapazes, que andam por aí cheios de talento, mas repelidos, porque ninguém tentara a experiência. Aqui assim só tem talentos de um certo grupo da Rua do Ouvidor. Ali estão os romancistas criadores, os poetas incomparáveis, os mestres da crítica. Uma súcia de bestas que vive num elogio recíproco, escancarando as mandíbulas em atos encomiásticos, ao cochear dos versos cambaios ou ao chirinolar do período fanhoso e vazio do primeiro muquizurra. Uma cáfila? Vamos cair sobre a súcia golpes de talento. E havemos de desbaratá-la, porque não vale nada. Gente que não lê, gênio sem sintaxe, águias com penas de ganso. O Arthur está disto a começar a razia. Vais ver o estouro que eram os teus contos. Pois não. Publico-os e fico à espera da crítica. Também se vier algum, dou-lhe tamanha tunda da que ele nunca mais se mexe, mente em coisas de arte. Que título tem a revista? Vida Moderna. Vai sair magnífica, hás de gostar, você e o Arthur. Ei, o Arthur, pois trago amanhã os contos. Quantos tens? 5 ou 6? E pois traze todos amanhã e vais ver como se desmantela uma igrejinha. Conto com pouca gente, mas sou como Gedeão. Nada de fracos na falange, nada de exércitos de Xerxes, um pugilo de espartanos. Eles lá têm gente a valer. Mas que gente, enfim, trazes amanhã sem falta, sem falta. O jornal deve sair no sábado.
Traian,
Anselmo ia levantar-se quando apareceu Arthur. Gordo e sanguíneo, o rosto largo, expressivo, apresentava-o como um perfeito exemplar dos fesfilhos dourado Brasil, que é o Maranhão, terra de sonhadores, onde as lendas pululam, e a poesia é a linguagem comum dos que vivem nos campos largos, à grande luz do sol, ou ao pálido ar sem névoa. Os olhos vivos pareciam guardar ainda um pouco de cintilação dos dias equatoriais, a fronte vasta, os cabelos negros, violentamente atirados para trás, reluzindo com brilho próprio. Sentou-se acaçapado olhando por cima das lentes do pince-nez de tartaruga que lhe escorregava do nariz. De quando em quando ia a cabeça com ímpeto, como se o ar lhe faltasse, com a mão espalmada derreava os bigodes, bigores ou alisava os cabelos. Moras balançava a perna, passando o índex pela mesa. Então, aqui estou. Que há de novo? Está tudo feito. Falaste ao Lombert, por quê? Pois ele não te disse podíamos mandar originais. Sobre o mato do jornal, sobre a escolha das gravuras. É ilustrado? Perguntou Anselmo que se havia conservado calado ilustrado. Homem, vocês não se conhecem ainda. O Arthur encarou Anselmo. Anselmo Ribas foi companheiro de casa de meu irmão. Trocaram um aperto de mão. Vem trabalhar conosco, disse o Moras acrescentando, tem talento. Mas vamos ao caso. Estás disposto a abrir luta? Acho que não convém. Ora, não convém. Mas, se ator, nós havemos de deixar que um bando de imbecis viva por aí, com muita empáfia, incumbida em diretor do movimento intelectual. Sujeitos sem valor, rimam baboseiras e escrevem uma prosa mais chata do que o diabo. Que temos nós com isso? Que temos? Se não aparecer um homem de coragem que se ponha à dominação da grei dos turiferários, ficando iseidos o desido de re. Faça favor, você. É o quê? Não, senhor. Vou ser implacável. Se tivessem talento, muito bem, mas são todos uns nulos, sem originalidade, sem estilo e pretensiosos como tudo. Chefe! Ora, pelo amor de Deus. Mas, Luiz, eu não te entendo. Combates agremiações literárias, achas? E com a que a cocoteira esteriliza, é indecente? É indecente? E alicias um grupo, organizas uma coteri, respondes ao mal com o próprio mal.
É dito.
Vamos trabalhar sem ideias preconcebidas, nada de lutas. Para que nos havemos de indispor com rapazes que não há nos fazem mal? Pois eu rompo. E começo pelo chefe. De derrubado o bonzo vem abaixo o pagode. Eu, Arthur, eu não sou literato de catálogo estudo e não ando por aí a pregoar que os meus versos são os mais velos da língua portuguesa. E aqui ninguém os faz melhor, nem aqui nem lá. Entanto estou calado, não ando a esmolar elogios. Se aparecem artigos nos jornais a meu respeito, são estes espontaneamente pelos que se impressionam pelo meu verso. Por que não fazem eles o mesmo, não? E um nunca acabar de algios é um tendão lauda mus que não tem fim. Ompo, ronco esbodego aquilo tudo, faze o que entenderes. Eu não cordo, porco eu. Ah, sem dúvida. Hás de concordar contigo. Mas vamos a saber. Já tens o artigo.
Que apresentas?
Qual artigo de apretação? Digo duas coisas. Os intuitos literários do jornal e nada mais. Pois é isso. E tu? Eu dou a crônica, um soneto. Podias dar um trecho da tua revista. Como, por não te cansas de dizer que devo abandonar esse gênero e queres dar, no primeiro número do jornal, um trecho da ignomínia? Perdão e digo mal da vistas, mas elogio incondicionalmente o teu verso. Aquele monólogo do prólogo é um primor. Não concordo com as cantorias, isso não, mas dou o justo valor à obra da arte. Bom, esmos combinados perfeitamente. Arthur, tu voltou-se para Anselmo. Em que jornal está escrevendo? Na Gazeta Tarde. Faz uns folhetins aos sábados. Tem talento, mas abusa muito do adjetivo e tem a mania do Oriente. Aquela luxe literária. Mas vicia. Não, meio fácil de fazer vocabulário. Ensaio-me no descritivo para ganhar vigor, colorido e ductilidade. Não você é exuberante, excessivo. Senhor, o ideal do artista deve ser a simplicidade. Há a simplicidade e pobreza, que facilmente se reconhece, e há a simplicidade e distinção, e é mais fácil ser sóbrio do que ser abundante. A ideia só se manifesta num termo, o resto versas. Mas vocês não entendem assim. Para exprimirem a coisa, comezinha deste mundo deitam abaixo dicionários é uma mania. O Arthur levantou-se. Javas. Já tenho a minha sessão. Então não queres romper. Não vejo motivo.
Vejo.
Vejo. E uma agressão injustificável. Pois sim. O Arthur levantou-se. Ofereceu a casa a Anselmo e, despedindo-se do Moras, disse sorrindo. Então estás decidido a demolir.
Arrasa!
Ainda o Arthur não havia desaparecido, quando Semos se pipos de pé resolutamente. Adeus, não me posso demorar mais. Tenho um amigo à minha espera. Quem é o Estevão?
O que Estevão?
O Dora. Oh, deixa o pintor, vamos conversar. Não posso, já vou tarde.
Que horas são? 3:30, xi.
Adeus, até amanhã. Olha os contos. Saiu apressado porque Vorquidrometeteira estar às 3 horas com o pintor para ver a sua última composição.